Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, João capítulo 13, versículos do 1 ao 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que ele estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja hoje nos introduz no centro da liturgia cristã, que é o tríduo pascal. Chegamos na Quinta-feira Santa, esse dia especial que a gente conhece como o dia da instituição da Sagrada Eucaristia. É a última ceia de Jesus. Os outros evangelistas vão citá-la, mas a igreja escolhe esse texto em específico, porque quando se trata da Eucaristia em João, nós vamos vê-lo no capítulo 6, logo depois da multiplicação dos pães, o grande discurso sobre o pão da vida. Lá tem um tratado sobre a Eucaristia. E o que nos chama a atenção é que no dia da Eucaristia, o texto que nos é apresentado é justamente o lava-pés, o serviço. Aliás, são duas coisas muito peculiares no texto de hoje, né? O serviço aos irmãos e o amor fraterno. Esse amor fraterno, do qual São João está dizendo, inicia o texto dizendo: tendo amado os seus, até o extremo os amou. Porque a Eucaristia, a lógica da Eucaristia, é a lógica do extremo do amor, da entrega total. Quando Cristo se faz alimento para ser triturado, consumido por nós. É uma entrega plena. Por isso que ele, nessa hora, se reúne ali com os seus apóstolos, pega a toalha, amarra na cintura e faz um gesto típico ou das mulheres ou dos escravos, duas classes completamente desprezadas da sociedade. Ele vai lavar os pés. E isso é tão incrível e causa um impacto tão grande, porque Jesus vai dizer: eu que sou o mestre e estou fazendo isso, quero que vocês façam também. Você disse que eu sou senhor e mestre, e eu sou. E eu vou fazer, e estou fazendo, e estou dando um exemplo. Olha, se a gente tomar a palavra de Deus, nós não vamos ver aqui Jesus forçando as pessoas a adorá-lo, mas a segui-lo. Preste bem atenção. Hoje mesmo nós vamos passar a noite em vigília de adoração ao Cristo. Nós devemos dar toda a honra e toda a glória ao Cristo que nós seguimos. Por isso, o primeiro gesto nosso, por essa palavra discípulo, seguidor, né? A gente, como discípulo do Senhor, aquele que escuta, aquele que segue o Senhor, deve ter isso em mente. Seguir o Cristo é seguir seus gestos, seguir o que Ele faz. E o que que Ele faz? Se torna servo. Então, quando o Senhor chega do trabalho, o servo, que também passou o dia trabalhando, que também passou o dia na labuta pesada, ao invés de sentar com o seu Senhor à mesa, ele se põe aos pés para lavar, prepara uma bacia, faz isso. Quantas mulheres não faziam isso, e algumas ainda fazem? Passa o dia na lida de casa, quando o marido chega, está ali, recolhe os sapatos, guarda e faz, sabe? E o cara está ali como se ele fosse o grande senhor, né? Então, na época de Jesus, os discípulos escolhiam o seu mestre. E para quê? Para servir o mestre. O mestre falava e eles serviam, carregavam o mestre nos ombros e tal, é o meu mestre. Então, os discípulos estavam a serviço do mestre. Jesus inverte completamente essa mentalidade, em sendo ele a escolher os seus discípulos e sendo ele a servi-los. E diz mais: façam o que eu estou fazendo. Eu te dei o exemplo. Quando a gente vê o sacerdote colocar aquele paninho que tem cores diferentes, né? Às vezes verde, branco, roxo, que põe sobre os ombros, chamado de estola, ali está um símbolo que remete a essa toalha na cintura para enxugar os pés, para estar a serviço. Então, essa é o sacerdócio cristão, nosso sacerdócio também, que inclui eu, você, todos os batizados. Estamos a serviço dos outros. Não é para você sair pelo mundo com a bacia na mão, lavando os pés das pessoas, mas está sempre a serviço do outro. E o outro, né, que está a serviço, quem não nasce para servir, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso era um dito popular que eu escutava muito, e que coisa mais maravilhosa, gigantesca, né? Então, esse estar a serviço, esse amor fraterno, o amor fraterno, como eu disse, e o serviço ao próximo. Isso resume esta ceia. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, eu estava vendo ali, agora de manhã, muito cedo, o Augusto Aras, né? Não vou entrar em detalhe, ele pede ao Supremo que libere as igrejas para celebrar a Páscoa. Bem num dia em que o nosso país bateu um triste recorde, que eu não vou dizer aqui, nós estamos chegando a quase 4 mil mortos por dia, e que não tem vacina para todo mundo, e que você não sabe quem está infectado, e que as autoridades sanitárias pedem para a gente evitar aglomeração, ficar em casa. Aí eu quero fazer um contraponto aqui no final, preste atenção. quem disse que você está impedido de celebrar a Páscoa? Quem falou isso? Hoje é dia 1º de abril e essa é a pior mentira criada pelo diabo. Dizer que o cristão não vai celebrar a Páscoa porque os templos estão fechados por conta de uma medida sanitária necessária, com o intuito, não é de destruir a Páscoa, com o intuito de salvar a vida. Cristo deu a vida por você. Aprenda a fazer isso pelo outro, se resguardando. Quando a gente se resguarda, isso aqui é uma advertência que eu quero fazer a você que acha que só vai poder celebrar a Páscoa se for dentro de um templo religioso. Não é possível. Então, a grande mentira desse 1º de abril é essa. Fique-se registrado aqui o que eu estou dizendo para você. A grande verdade, que o demônio é o pai da mentira. Quem, meu Deus, em sua sã consciência, não queria que nós tivéssemos? Eu jamais imaginei. Eu estava escutando a pregação que eu dei ano passado, é praticamente a mesma, pedindo para o pessoal ficar em casa. Mas nem imaginava, quando se morria 3-4 pessoas, agora 4.000. Então, essa ceia, essa primeira Eucaristia celebrada por Jesus, ela se deu, meus queridos, no cenáculo, numa casa de família. Um lugar, o lugar chamado cenáculo, não é? Cenáculo vem de ceia. Ali era o lugar onde a família comum daquela época tinha um espaço reservado da casa, onde eles se reuniam para fazer a ceia mais importante, que era o jantar. Por que aqui não é um almoço? Porque nem todo mundo se reunia no almoço, se reunia no jantar. Jesus, na verdade, prepara um jantar, e nesse jantar institui a Eucaristia no cenáculo, não foi no templo de Jerusalém, não foi numa sinagoga, não foi dentro de uma igreja de paredes, foi numa casa de família. E qual a diferença para a sua casa? Por que você não pode reunir sua família hoje à noite e fazer um jantar? E bota uma velinha, adorna a mesa e lê esse texto. E você não precisa sair com a bacia lavando os pés. Basta você pedir perdão. Né? Que coisa linda, que gesto lindo. Olha, eu amo você. Você é muito especial para mim. Eu estou aqui para lhe servir. Gente, esta celebração é a mais potente de todas. Quando for no tempo certo, quando a gente puder, nós vamos para os templos. Mas hoje Deus escolhe sua casa para que você, como pai ou mãe ou filho, seja o sacerdote a celebrar. E acompanhe. Faça a mesa lá, acompanhe nas mídias sociais, nas redes sociais aí da sua paróquia, da sua comunidade que vai celebrar de forma virtual. Mas sem abrir mão de você celebrar, de você fazer o gesto. Porque hoje, aliás, esses dias, o tríduo pascal, o centro litúrgico, será na sua casa, um santuário de Deus. Creia no que eu estou dizendo. Marque isso no seu coração. A sua casa é o cenáculo onde hoje Jesus celebra a primeira missa com a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.